בעזרת השם, דף מ' ד' תתת והמציע, עולה פרסול, שלום עליכם. סתמוס דף מ' ג' עמוד ב', נעשה את שמני הג'יבש, כמסלם עליו המשנה, חושב לשלוח יד בפיקדון. אימוס ג'אלי דו ויג'יה, כדי שולח יד, נסתה ויג'יינדו אאוג וליוז, איסי אובג'טו שפעם פריבידה, לא פיג'ו פרמיסיון, אליתן לקטגוריה ג'מול אדריון. וכמול אדריון, איסי ויג'י, סתם אובריגד הפגע פרובוקר אסידנצ'י, כסי אובג'טו סופרה. Quando ele recebeu sobre si a vigia, ele tem certas responsabilidades. Digamos que ele não está sendo pago para vigiar. Algo acontece com esse objeto, ele tem que pagar se ele foi negligente na vigia dele. Mas quando ele usa o objeto, ele se torna um ladrão. E tem a obrigação de pagar também por acidentes. Agora fala Mishnah, o vigia decidiu, declarou que ele vai usar esse objeto, mas não usou ainda. Betchamai Umbrim Hayah, fala Betchamai. A partir desse momento ele transgrediu a vigia dele. Decidir que vai usar já é uma transgressão da vigia. E ele está obrigado a pagar por qualquer acidente que esse objeto sofra. O Betilo Dombrim não reava Xixlach Boiá. Betilo discute e diz que não, somente se ele usou, na prática, ele se torna um ladrão. Se não, se ele declarou ou não, ele não se torna um ladrão. Xinemar do Pasuk. Imlo Xalach Yadom Melechet Leão. O pastor fala quando existe uma acusação contra o vigia tem que jurar que ele não usou o objeto. Fala Betilê, ele não tem que jurar que ele não decidiu usar. Parece que decidiu usar é irrelevante. Ele tem que jurar que ele não usou. Se ele usou, ele está obrigado a pagar por acidente, mas se ele decidiu usar, não. Essa é a prova de Betilê contra Betchamai. Itaita Havit, Benatá Lemena. Agora fala a Mishnah uma outra lei. Que o vigia, ele se torna responsável por acidentes também, quando ele usa o objeto, mas quando ele faz um sequinhar, um ato de domínio sobre o objeto, como um ladrão, a pessoa se torna um ladrão se ele faz um ato de adquirição, de apoderação em nome do roubo. O vigia só se torna um responsável total, como um ladrão, sobre o objeto se ele faz um ato de apoderação em nome do uso dele. Então, o vigia estava tomando conta de um barril de vinho. Ele inclinou o barril e pegou um volume de vinho. Ele não fez nenhum ato de adquirição, de apoderação. Inclinar o barril não torna ele responsável total. Então, ele tem que pagar esse volume de vinho. Se esse barril foi quebrado acidentalmente, ele não tem que pagar por isso. Já numa situação que o vigia, ele levantou o barril. Levantar o barril é um ato de apoderação, um ato de domínio. E aí ele tirou um volume de vinho e o barril se quebrou acidentalmente. Ele tem que pagar sim, porque nesse caso ele sim fez uma sequinha em nome do uso dele. Vamos entender melhor na Gemara esses conceitos. Vai lá, Gemara. Minan Emile, começamos mesmo da área de cima. Qual é a fonte para essa discussão de Betchamai Betilê, no caso que o vigia decidiu usar? Eu estava numa fala braita explicando Akot bar pesha Betchamai umbrim Melamet shechayav ala machshava ke maase. Fala Betchamai, posso dizer Akot bar pesha. Davar vem da linguagem de dibur. Fala Betchamai, quando o vigia decide, declara que ele vai usar o objeto, ele já transgrediu a vigia dele e é responsável total sobre esse objeto. O Betilel umbrim Menochayav atishlach boyad. Betilel diz que não, somente se ele usou. Se ele não usou, e só disse que vai usar, ele não é responsável total. Shereimar, imlo shalach yadom milechetreu, do pastor que a gente vê no Mishnah, o vigia foi acusado, ele tem que jurar que ele não usou o objeto. Não tem que jurar que ele não decidiu usar, parece que decidiu usar, é irrelevante. Amru lei betchamai lebetirei, valo kvar neymar al kodvar pesha. Falou betchamai para betirei, mas o pastor diz al kodvar pesha, na linguagem de dibur, ele disse algo errado e se tornou responsável. אמרו להם בטילה בבית-שמאי, ואלו כבר נאמר אם לא שלח ידו מלכת ראהו. פלא בטילה פרא בית-שמאי, אז היו עוד פסוק, דו פסוק דו ג'ורמית, כן, שגם בו ג'ווה. אם כן, מה תמוד אמר כל דבר פשע? פלא בטילה, אתה פורקיו פסוק כי זה הכל דבר פשע. אני רואה שזה פאלה, אמר פאלה אחד. שיכול אין לי אלא הוא, אמר לעדו לשלוחו מיניים. בודרי פניסה יסוסי וויג'י הפרופי אוזו. זה כמו נסי, פלא פרא אימפרגדו דלי אוזה. בודרי פניסה כי נאו מסך רספונסאו פרוז אסידנצ'ס. Tamud lomar akot var pesha, fala o pastor que sim. Quando o vigia fala para o empregado dele, o escravo dele, algum representante dele, usar esse objeto do depósito, o vigia 3 que tinha a vigia dele. Ele será responsável total sobre os acidentes que acontecem com esse objeto. É uma negligência dele. Falou para o empregado dele usar. Então, ele é responsável total. Isso que eu posso dizer com a Fábio Betelho, isso que eu posso dizer com a Advar Pecha. Essa fala, essa ordem ao empregado dele já compromete o vigia também por acidentes. E Taita Ravit. E vimos a outra lei da Mishnah. O vigia inclinou o barril e tirou um volume de vinho. E esse barril se quebrou, ele não tem que pagar por isso se se quebrou acidentalmente. Amaraba, lo shamela nishbera. Isso é só se o barril se quebrou acidentalmente. Ele não fez nenhum ato de apoderação, não trouxe o barril para o domínio dele, inclinou o barril. A pessoa que inclina um barril que não pertence a ninguém não se torna dono do barril. Tem que fazer um ato de adquisição para se tornar dono. No caso do vigia, ele só se torna um ladrão quando ele fez um ato de domínio em nome do uso dele. Inclinar o barril não torna ele um ladrão. Então ele tem que pagar por esse volume que ele roubou, mas não pelo acidente causado ao barril. E assim fala a Mishnah. Diz Rabba, é só se o barril se quebrou acidentalmente. Mas se o vinho azedou, ele é responsável por pagar por isso. Porque quando ele tirou esse volume de vinho, o volume do vinho saiu, o que entrou foi o oxigênio. O oxigênio oxidou o vinho, prejudicou o vinho, foi uma negligência do vigia, ele tem que pagar por isso. O outro caso da Mishnah é que o vigia levantou o barril para pegar o volume e tirou o volume de vinho. Então ele também fez um ato de domínio, trouxe o barril para o seu domínio e usou. Ele tem que pagar por acidentes também. Amash melonatal da mamash. Ela que eu achei que bielitou lá foi peixe lunatal. Fala Shmuel, mesmo que ele não tirou o vinho, quando ele levanta o barril para tirar o vinho, ele já é responsável total por esse barril. Fala Lema Kassavar Shmuel Shechutiad e Nasir Hachissaron. Será que Shmuel sustenta que quando vigia, ele faz um uso desse objeto que ele está vigiando? Mesmo que o objeto não se prejudicou por causa do uso, o valor do objeto é o mesmo. Mesmo assim, o vigia é um ladrão? Essa é a opinião de Rava, como a gente viu nos anos passados. Será que Shmuel sustenta assim? Que Shmuel diz, o vigia levantou o barril, não pegou o vinho, o valor do barril é o mesmo, ele já é responsável pelos acidentes. Amrelo. Fala, mas não tem prova daqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Shaneach adenicha ledeteha vehachavit kula abasis larevit. Aqui é diferente de falar, Gmará. O vigia levantou o barril com a intenção de pegar um volume de vinho. Não pegou o volume ainda. Se avalia que ele levantou o barril para tirar o volume de vinho. Essa foi a intenção dele. Ele não pegou o volume ainda, mas ele não provou o arrependimento dele. O fato dele ter decidido pegar um volume de vinho já fez com que o barril valha menos. Porque a pessoa vai vender um barril na feira, no mercado, um barril cheio, vale tanto um barril cheio com uma parte do volume que provavelmente vai ser retirada, vale menos. Essa decisão do vigia de tirar o volume de vinho já torna ele responsável pelo vinho. O fato de ele não ter tirado o vinho ainda não prova o arrependimento dele, não prova que ele se decidiu não pegar o vinho, porque provavelmente ele quer pegar o vinho ainda, ele não tirou o vinho ainda porque ele não quer que esse vinho oxide até chegar a hora da refeição. Ele quer esperar a refeição começar para ir pegar o vinho depois. Ele quer deixar o vinho dentro do barril para que se mantenha bem preservado. Então, o fato de ter levantado o barril se avalia que é porque ele quer tirar o volume de vinho. Ele não provou que ele se arrependeu, porque o fato de ter deixado o vinho dentro do barril pode muito bem ser, porque ele tem medo que esse vinho vai oxidar fora do barril. É um vinho frágil, um vinho antigo. Então, por isso, ele está obrigado a pagar também por acidentes. Porque o valor desse barril vale menos. Às vezes tem uma parte do volume que está provavelmente designada a esse vigia, ao roubo dele. Mas ele está obrigado a pagar também por acidentes. Não é prova que numa situação que Shimon está vigiando com um objeto de Reuven, um relógio, e Shimon usou o relógio, não causou nenhum dano ao relógio, conforme Shmuel, o vigia já é um ladrão. Não tem prova. A lei é que ele é sim considerado um ladrão, mesmo que não causou nenhum prejuízo ao objeto, mas não tem prova que essa é a opinião de Shmuel. Baravashi, fala Ravashi, pera uma questão. Igbi a arna que litou le mena dinar mal. qual é a lei? O vigia está tomando conta de um bolso de moedas, levantou o bolso para pegar uma moeda, mas não pegou a moeda ainda. Qual é a lei? Hamro de lominta de lagaf hamr avazuza minta. Será que esse caso da moeda é diferente do que o caso do vinho? No caso do vinho, ele não tirou o vinho, e pode ser por quê? Porque ele não quer que esse vinho piore fora do barril. Mas no caso da moeda, por que ele não tirou a moeda? Talvez é uma prova que ele se arrependeu. Ele levantou o bolso de moeda para pegar uma moeda, mas ele decidiu não pegar. Então ele consertou, reverteu o que ele quis fazer. Ou Dilma achando ele tirou de arma que me entrou de dinar. Ou talvez a moeda e o vinho deram o mesmo. Porque o vigia sabe que é mais difícil vigiar uma moeda solta do que um bolso cheio de moedas. Talvez ele decidiu pegar uma moeda, por isso ele levantou o bolso. Não pegou a moeda ainda porque ele não quer perder a moeda solta. Mas não é prova que ele se arrependeu? Então ele continua responsável total sobre esse bolso de moedas porque não provou o arrependimento dele. Então ele continua sendo responsável total e tem que pagar por acidente. Tem que ficamos a dúvida sobre esse caso da moeda. Se o caso da moeda é como no caso do vinho ou não. Hadran lacha mafkid, Baruch Hashem temos Perika mafkid. Parabéns a todos, começamos Perika Zahav. Um capítulo muito interessante. Vai se tratar de adquirições, transações, situações de juros, situações econômicas. Vale a pena acompanhar esse capítulo. Hazav koneta kesev, a kesev eno koneta hazav. Para entender essa mishnah, temos que introduzir alguns assuntos. Pela halakha, a pessoa que ele paga para comprar um objeto, ele só se torna dono do objeto quando ele recebe o objeto nas mãos dele. Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, eu quero comprar 1 quilo de maçãs por R$1. Reuven deu R$1 para Shimon. Reuven não é dono das maçãs ainda. Ele só se torna dono das maçãs quando ele faz a mexerá. Ele pega as maçãs, traz as maçãs para o domínio dele. Esse é um maçequinhano, um ato de adquirição. Aí ele será dono das maçãs. Usa a fonte dessa lei na sequência dos AP. E numa situação de venda, a venda se oficializa quando o comprador recebe as maçãs dele. Então, se Reuven deu R$1 para Shimon e Reuven não se tornou dono das maçãs ainda, Reuven pode dizer: me dá meu dinheiro de volta. Eu exijo o cancelamento dessa transação. Shimon pode dizer: toma o seu R$1 de volta, não quero te vender as maçãs. A venda está no meio. A venda não se concluiu ainda com a entrega do R$1, do dinheiro. Mas se o que aconteceu foi o oposto. Shimon deu 1 quilo de maçãs a Reuven. Reuven não pagou ainda. A venda se oficializou. Porque a venda termina quando o comprador recebe o produto. Peire. Então, quando o Reuven recebe as maçãs, a venda se oficializou. O compromisso se recai sobre eles. E Reuven tem que dar o dinheiro a Shimon se Shimon quer. Ninguém pode exigir o cancelamento da venda contra a vontade do outro. Porque a venda se oficializou com a entrega do produto. Se Reuven entrega o pagamento, Tiva, entrega esse real a Shimon, a venda não se oficializou ainda. A venda está no meio, está suspensa. Então, qualquer um dos dois partidos pode cancelar essa transação. Mas se o produto é entregue, então a venda se oficializou e ninguém pode exigir o cancelamento dessa transação contra a vontade do outro. A entrega das maçãs aconteceu, então se recebeu as maçãs, o comprador tem que pagar o real dele. Vamos ver que essas categorias de pagamento e produto, o que é considerado dinheiro, o que é considerado produto, é relativo. Depende. Fala Mishnah, Zav koneta kesef, a kesef eno koneta zav. Ele ouve que é comprar ouro de Shimon em troca da prata dele. Então, fala Mishnah, o ouro é o produto e a prata é considerado o pagamento. Isso, como é explicado na Gemara, o ouro é uma moeda na época menos aceita nos mercados do que a prata. A prata era mais corrente, mais aceita. Então, por isso, o ouro é considerado o produto e a prata é considerado o pagamento. Então, se a entrega do ouro aconteceu, a entrega do produto aconteceu, como a gente falou antes, como as maçãs, a venda se oficializou, a venda se concluiu. E esse que recebeu o ouro tem que pagar a prata. Mas se a entrega da prata aconteceu primeiro, é o dinheiro. A venda está suspensa, está no meio. E um pode exigir o cancelamento dessa transação contra a vontade do outro. Então, a prata foi entregue? Ou esse que entregou a prata pode dizer me dá a prata de volta? Ou esse dono do ouro pode dizer não quero ajudar meu ouro, pegue a sua prata? A nechoshet koneta kesef, ve a kesef eno koneta nechosh. Numa transação de prata por cobre, o cobre é considerado o produto e a prata é considerado o pagamento do dinheiro. Porque o cobre, como agora eu vou explicar, é menos aceito nos mercados do que a prata. Moedas de má qualidade são consideradas produto em comparação com moedas de boa qualidade, que são mais aceitas no mercado. Moedas de boa qualidade são consideradas dinheiro, pagamento. Uma moeda que não tem o cunho, não tem a marca do governo, do rei, não tem esse cunho bem feito, ou não tem nenhum cunho, é menos aceita nos mercados, é chamado de produto, peri. E a moeda com o cunho, em comparação com a moeda sem cunho, é chamada do pagamento, o tiva, o dinheiro. Metalterim coneta matbea, matbea no coneta metalterim. Objetos são considerados produto em comparação com qualquer moeda. A moeda é o pagamento e o objeto móvel é o produto. Kola metalterim konin zedze. Fala a Mishnah que objetos móveis são sempre produtos em comparação a outros objetos móveis. Então, se eu venho aqui comprar a caneta de Shimon em troca da caneta dele, então são dois produtos. Quando a primeira caneta é entregue, a venda se oficializou e o outro tem que dar a caneta dele. Keitzad, fala, me está um exemplo para entender melhor esses conceitos. Mashach hameno perot, velo natan maot. Eu venho aqui comprar as frutas em troca de dinheiro. E Reuven recebeu as frutas de Shimon. A venda se oficializou, o produto foi entregue. Quando esse comprador recebe o produto, a fruta, a metaltelim, ele fez a mexihá. Ele recebeu isso, ele adquiriu isso em nome da compra. A venda se fechou, está lacrada e o pagamento tem que acontecer. A não ser que os dois concordem em reverter isso. Mas um não pode exigir o cancelamento contra a vontade do outro. Data numa outra, numa chaca menor perot. Porém, se o pagamento aconteceu primeiro, a venda está no meio, está suspensa, não se concluiu. E um pode exigir, e a rola zurgo pode exigir o cancelamento da venda. Avalamru, mishe parame anche dora mabul, midora palagá, ua titli farame mishe eno med bediburo. Porém, fala Mishnah, eles têm direito de cancelar essa transação contra a vontade do outro. Mas fala Mishnah, como foi dito, que Hashem que puniu a geração do dilúvio, a geração da torre de Babel, vai punir esse que não cumpre a palavra dele. Falou que vai vender, recebeu o dinheiro, ele não deve cancelar essa venda, ele pode. Pela lei crua, ele tem esse direito. Mas ele não cumpriu com a palavra dele, ele vai ser castigado, Lolero. Fala a Bishimon diferente de Tanakama. Tanakama sustenta, o dinheiro foi entregue, ou o comprador que pagou, ou o vendedor podem cancelar essa venda. Exigir isso. Fala Bishimon que não. Somente o vendedor tem esse direito. Ele tem o dinheiro que ele recebeu, ele tem as frutas. Ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele pode cancelar essa transação. Devolver o dinheiro e não está obrigado a dar nada. Mas o comprador que já pagou, já entregou esse direito, abriu mão desse direito e não pode mais cancelar essa venda contra a vontade do vendedor. Vamos entender melhor na Gemara qual é o debate que está na câmera. Bishimon Trancama disse que o comprador pode cancelar. A Bishimon disse que não. Mas que ele pagou, somente o vendedor pode cancelar. Fala na Matne Lei Rebbe de Rabi Shimon Bere. O Rebbe ensinou para Rabi Shimon, seu filho, Hazav Koneta Kesef. Como a nossa Mishnah diz, numa transação de prata por ouro, o ouro é o produto e a prata é o dinheiro, o pagamento. Amalei Rebbe, Shanita Lanobial do Terra. A Kesef Koneta Hazav. E Tarzov de Shnenobis Gruterra Hazav Koneta Kesef. Fala Bishimon para o seu pai, Rebbe, mestre, quando o senhor era mais jovem, o senhor nos disse que numa transação prata por ouro, o produto não é o produto é a prata, o ouro é o dinheiro. E quando o senhor fica mais velho, mudou de ideia? Fala Bishimon, não tem mais savar, o Bezik não tem mais savar. Qual era a opinião inicial de Rebbe e qual é a opinião futura? Beato tem savar da aba de Hashiva Vetiva, Kasva de Lohashiva Vepera. De carne, de pera, de tiva. Originalmente, Rebbe disse o seguinte: o ouro é um material mais nobre, vale mais do que a prata. Então, o ouro é o dinheiro, é o valor. A prata, que vale menos, menos nobre, é o produto. E quando a prata, que é o produto, é entregue, a venda se conclui. Esse que recebeu a prata tem que dar o ouro. Mas aquele que recebeu o ouro, recebeu o dinheiro. Essa é a primeira opinião de Rebbe, não como a nossa Mishnah. E a venda está no meio ainda. Não está obrigado a dar a prata, pode cancelar a venda. Isso é a primeira opinião de Rebbe. O que é um material mais nobre, o que é mais valioso, é o valor, é o dinheiro, é o pagamento. Basic no Tessavar, a opinião futura de Rebbe é o seguinte: Caspa de Harif, Avetiva, viramos a página. Dava de Lo Harif, Avepeira, de Canelei, Pera Letiva. A segunda opinião de Rebbe, como a gente vê na nossa Mishnah, a prata, naquela época, era melhor aceita no mercado do que o ouro. Então a prata é o dinheiro, a prata é o pagamento, o ouro é o produto, que é menos corrente no mercado. Então, quando o ouro é entregue, o produto foi entregue, a venda se concluiu, o compromisso se recai, não podem exigir o cancelamento, mas se a prata é entregue, o pagamento foi entregue, então está no meio ainda e podem cancelar. A Maravashi, que é a do Tema Estabra, Faravashi faz mais sentido dizer como a primeira opinião de Rebbe. Por quê? A Mishnah fala que numa transação cobre por prata, o cobre é o produto e a prata é o dinheiro. Fala Ravashi, e a Mishnah chama Caspa Ligabedava Perave, Aino de Catania, Nehoshet Koneta Kesef. Dá para entender, fala Ravashi, vamos dizer, com a primeira opinião de Rebbe, que o ouro é o dinheiro e a prata é o produto. Então, por isso fala Mishnah que o cobre, em comparação com a prata, é o produto e a prata é o dinheiro. O que significa? Que a Mishnah veio dizer, mesmo que o ouro é dinheiro em comparação à prata, porque o ouro é o material mais nobre, então a prata é considerada o produto, em comparação ao cobre, a prata não é o produto, a prata é o dinheiro, porque a prata é mais valioso do que o cobre. Aí faz sentido, se vamos seguir a primeira opinião de Rebbe, que a prata é considerado produto em comparação com ouro, fala Mishnah, porém com relação ao cobre não. Com relação ao cobre, a prata é um material mais nobre do que o cobre, é o dinheiro em comparação com o cobre, que é o produto. Porém, pergunta da Vashi, vamos dizer como a nossa Mishnah está escrito, que a prata, em comparação ao ouro, é o dinheiro. O ouro é o produto, porque a prata é mais corrente, é mais aceita no mercado. Então é óbvio que, em comparação ao cobre, a prata vai ser o dinheiro, porque a prata vale mais do que o cobre, e a prata é melhor aceita no mercado do que o cobre. Então qual é a hipótese que o cobre seria o dinheiro e a prata seria o produto? Se a prata é considerada dinheiro em comparação com o ouro, porque é mais aceita no mercado, é óbvio que em comparação com o cobre, a prata vai ser o dinheiro, porque a prata vale mais, é mais nobre do que o cobre, e é melhor aceita no mercado. Qual é a novidade da Mishnah? Na Itzrich, essa tem sim uma novidade. Saka da Tachamina, ane priti beata de sake, inu harif etfei, mikaspa, emativa ave. O que acontece com o cobre é que tem alguns mercados que aceitam o cobre como pagamento. E nesses mercados, o cobre é mais aceito do que a prata. Então, eu poderia pensar que, pelo menos nesses mercados, o cobre é o dinheiro e a prata é o produto. Camarada de fala Mishnah aqui não, que bandei caduto de lopo sagueve, imperável. Fala Mishnah aqui não. Na maioria dos mercados, o cobre nem é aceito. Na minoria dos mercados, se o cobre é aceito, é mais aceito do que a prata. Mas na maioria dos mercados, o cobre nem é aceito. A prata é aceita, por isso sempre a prata é chamada do dinheiro e o cobre, que é menos aceito, é chamado do produto. Aparentemente fala Gmará que Rabi Hia concorda com a primeira opinião de Rebbe, que o quê? Que o ouro é chamado do dinheiro e a prata é o produto, porque o ouro é o material mais nobre, então é o valor. Assim vai Rabi Hia com a primeira opinião de Rebbe, não como a nossa Mishnah. Qual é a prova disso? De Rav Ozif Dimiri, mi brata de Rabi Hia. Rav, ele pegou emprestado algumas moedas de ouro da filha de Rabi Hia. Digamos que ele pegou emprestado 5 moedas de ouro, por exemplo. Resolve Aikur Dimiri. Na hora do pagamento, O poder aquisitivo do ouro subiu. O valor do ouro no mercado subiu. Atalikamed Rabi Hiya. Rav veio até Rabi Hiya, não sabia o que fazer. Ele vai pagar 5 moedas de ouro? Agora o valor subiu. Está pagando mais em valor, talvez é juros. Amale, falou Rabi Hiya para Rav. Zil Shalim la Tav Metkin. Falou Rabi Hiya para Rav, você devolve as 5 moedas que você pegou emprestado. Dá para entender isso que a Birria disse, se o ouro, comparado com outros metais, outros produtos, é dinheiro, é um pagamento. Dá para entender isso que a Birria diz, mesmo que o valor do ouro aparentemente subiu, não tem problema de juros. Por quê? Porque conforme a Alaká, se o ouro é chamado tiva, é chamado de dinheiro, não um produto em comparação com outras coisas, então o valor desse ouro por si só é estático. O que muda é o poder aquisitivo do ouro. Quanto você pode comprar com esse ouro? Então, digamos que na hora do empréstimo, com moeda de ouro, você pode comprar 25 moedas de prata. E na hora do pagamento desse empréstimo, a moeda de ouro te dá direito a receber 30 moedas de prata. Não é porque o ouro subiu em valor, é porque a prata se tornou mais barata em comparação ao ouro. Porque conforme a Halakha, o valor de uma moeda é estático. O que é volátil é o valor do produto. Só para entender um pouco melhor essa ideia. Numa cidade, digamos, tem 1000 maçãs disponíveis para venda. Quanto valem essas 1000 maçãs? Digamos que tem na cidade público disposto a pagar, comprar todas essas 1000 maçãs, R$1 por maçã. Por exemplo, então o valor das maçãs nesse ano é R$1. No ano seguinte, tem 1000 maçãs disponíveis e o público está disposto a comprar cada maçã por R$2 no máximo. Então o valor dessas maçãs vai ser R$2. Isso que o público está disposto a pagar. Não porque o dinheiro caiu em valor, porque a demanda das maçãs subiu. As maçãs foram mais importantes para as pessoas no ano seguinte e são dispostos a pagar mais por cada maçã. O produto varia em valor. As maçãs subiram em valor de ano para ano, mas o dinheiro tem o mesmo valor conforme a Halakha. A mesma coisa aqui. Fala a Birkia para Rav, você pegou 5 moedas de ouro, devolva 5 moedas de ouro. E não tem problema de juros, não tem problema de ribit. Por quê? Porque o ouro é uma moeda. O ouro não é um produto e o valor do ouro é sempre o mesmo. O que muda é o poder aquisitivo. Quanto quão barato, quão caro são os produtos em relação a esse ouro. A prata valia 25 moedas de prata por uma moeda de ouro, agora vale 30, vale menos. Mas é porque a prata se tornou mais barata, o ouro é o mesmo. Então o Rafa pegou 5 moedas de ouro, devolva 5 moedas de ouro. Dá para entender? Ele ia amar pera ave, rava lece ave se ave assur, porém se o ouro, em comparação à prata, como a nossa amistade diz, é um produto, é como maçãs, então o valor do ouro mudou. O ouro agora vale menos na hora do pagamento do que valia antes. Tem o problema de juros, se é ABCA, a pessoa pega emprestado um produto que vale R$1 e na hora do pagamento esse produto vale R$2, não pode devolver a mesma quantia e está devolvendo mais em valor, está devolvendo juros. Se o ouro é um produto, então o valor do ouro subiu. E se Rav não poder devolver as 5 moedas, está devolvendo juros. Então fala, mas deve ser conforme Rabi Hiya. O ouro é uma moeda. O ouro é um pagamento, dinheiro. Que o valor é estático, o que muda é o valor dos produtos, mas o valor do ouro é o mesmo. Tem que receber as 5 moedas de ouro, devolva as 5 moedas de ouro. Então, aparentemente, Rabi Hiya vai com a primeira opinião de Rebbe. Fala, mas não tem prova dessa opinião de Rabi Hiya. O caso de Rebbe é um caso específico. Rav, din Rav, olei. O caso de Rav é um caso específico. A situação era o seguinte: Rav tinha 5 moedas de ouro no cofre dele, mas alguém tinha levado a chave. Então Rav precisava de dinheiro agora. Ele pegou emprestado as 5 moedas da filha de Rabi Hiya, mas é um empréstimo temporário, já tem um dinheiro para pagar. Então é como se ele diz para ela: quando eu conseguir a chave, eu te dou. Isso é designado a você. Então, em certo aspecto, essa credora, filha de Rabi Hiya, já tem domínio sobre as 5 moedas que são no cofre de Rav. Está designado a ela. Então, é como se o pagamento já aconteceu. É como se Rav ficou emprestado 5 moedas. Em troca, essa filha de Levi recebeu o direito de cobrar dessas 5 moedas do cofre quando o cofre se abrir. Então é como se ela já tem esse dinheiro reservado a ela antes do valor do ouro subir. Quando Rav devolve as 5 moedas para a filha de Levi, está devolvendo algo que ela já tinha desde a hora do empréstimo, antes do preço do ouro subir. Então, não tem nenhum problema de juros. O problema de juros é quando a pessoa pega emprestado 5 moedas de ouro, não tem para pagar, o preço do ouro sobe, no caso que um ouro é um produto, o preço subiu, o valor subiu no mercado, ele está pagando mais em valor. Isso é um problema de juros, CA, BCA. Mas nesse caso, é como se o credor já tem posse sobre o dinheiro do pagamento no momento do empréstimo, antes do valor do ouro subir. E quando ele recebe, isso é algo que já tinha a posse sobre isso, já desde o momento do empréstimo, não tem nenhum problema de juros nesse caso. Por isso fala a Birria que Rafa tem que dar 5 moedas para a filha dele. Não tem prova da opinião de Birria para nenhum dos lados. Tem um sábio da Breda que sustenta que o ouro em comparação à prata é considerado moeda e a prata é o produto. Não como a nossa Mishnah, qual a primeira opinião de Rebbe? Qual é a prova? Detalhe a palavra. Prutá shabru echad mishmone beisarei talki. Uma prutá, uma moeda de cobre, que era o valor monetário mínimo da época e até hoje é o valor monetário mínimo conforme a halakha, equivale a 1/8 de uma outra moeda chamada isarei talki. Lemaina afkamina, qual é a lei que sai disso? Lei kidushei shá. A Mishnah em Kidushin fala que a pessoa pode se casar dando uma prutá. A pessoa chega para uma mulher e fala que está noivando com ela, com essa prutá, e ela aceita se casar recebendo esse valor. Eles estão casados, mas se ele dá algo a ela que vale menos do que uma prutá, o casamento não vale. Então é relevante saber como se avalia uma prutá, 1/8 de uma Issar Italki, uma moeda conhecida na época. Issar, Echad Meisrim Barba Bedinar Kesef. Esse Issar Italki, em média, esse valor varia, em média vale 1/24 de um dinar de prata, moeda de prata. Demais na caminha, qual é a lei que sai disso? Lembra que a Rumimka, uma associação de comércio, a pessoa se compromete a pagar um Issareitalki e tem que pagar esse valor em média de 1/24 de um dinar de prata. Dinar shel kesef, echad meisrim vechamisha bedinar shel zahav. Também esse valor vai variar, mas em média um dinar de prata equivale a 1/25 de um dinar de ouro, uma moeda de ouro. Lembrando a câmera, qual é a lei que sai disso? Lepidiona ben, com relação à mensagem pidiona ben. A Torá nos diz, como a gente sabe, que a pessoa que nasceu para ele um primogênito, o primeiro filho da mulher dele, homem, ele tem que dar um pagamento de resgate ao Kuen. A Torá fala que tem que dar 5 shkalim. 5 shkalim da época da Torá equivale a 20 dinarim de prata da época da Mishnah. Esse é o valor que o pai dessa criança tem que dar ao Kohen com pagamento de resgate, pidiona ben. Então fala Braita, é relevante saber a proporção das moedas de prata com a moeda de ouro. Porque se o pai quer pagar, saber exatamente quanto ele tem que pagar para o Kohen, ele pode dar uma moeda de ouro, um dinar shel zahav, que equivale a 25 dinarim de prata, e o Kohen tem que dar 5 moedas de prata de troco. Então fala Braita, o valor da mitzvah de pidiona ben, a ser pago ao Kohen, é 4/5 do valor de um dinar zahav. Moeda de ouro vale 25, 4/5 são 20 moedas de prata, que equivalem a 5 shkalim de prata que a Torá menciona. Então, fala que a Gemara, e a Mar Mishnah Mativa, a Mishnah está na memória de Kitz. Dá para entender, se essa breta sustenta, que a moeda de ouro é uma moeda, um pagamento em comparação com a moeda de prata, que é um produto. Por isso, o valor do ouro é fixo, é estável, como a gente mencionou, é constante, é um produto que muda de valor, não a moeda. Então, sempre, quando a pessoa quer saber quando ele tem que pagar ao Kohen com o resgate do primogênito dele, tem que pagar 4/5 de uma moeda de ouro. É um valor constante. Ela ia amar pera a ver. Por isso você me diz que o ouro é um produto que muda de valor e a prata é que é a moeda que não muda de valor em comparação ao ouro, faz sentido dizer que a Breda vai falar que o valor a ser pago para pedir a pena é um valor que varia? às vezes vale mais do que 4 quintos a moeda de ouro, às vezes vale menos. Zimen de meado de cana, às vezes o coin tem que dar troco. Zimen de mostifle, às vezes a pessoa tem que dar mais. E o lecana, ela chama inativa a ave chumena. Então seria dessa braita que sustenta como a primeira opinião de Rebbe. O ouro é dinheiro em comparação com a prata, que é o produto. Então o valor do ouro é constante. Sempre o pai tem que pagar 4 quintos de uma moeda de ouro para comprar a medicina de Pidiona Ben. Isso não muda. Então, Shomina, se você vê que essa preta vai com a primeira opinião de Rebbe, ela se mexe de escute. Sucede que o ouro é chamado de produto em comparação com a prata, que é chamado de dinheiro, porque a prata é mais aceita no mercado. Paramos aqui por hoje. Não brinco amanhã, vamos começar uma nova etapa da Sugiá, que vai entrar dentro do próximo DAF. Vamos ver uma questão interessante. Vimos já que se existe uma transação de dinheiro em troca de frutas, então se o dinheiro é entregue, então a venda está no meio, não se concluiu. E qualquer um dos partidos pode cancelar essa venda. O que acontece se a pessoa fala, eu estou trocando meu dinheiro pelas suas frutas? Uma troca, não uma venda. Será que faz diferença? O dinheiro foi entregue. Será que muda alguma coisa ou é a mesma lei do que uma venda? Vamos ver como posso no próximo DAF com muito mais, né, pessoal? Brucado não é lá, mas já